Senhores deputados, naturalmente, como há sobreposição de reuniões, agora não podemos desenvolver muito mais os outros pontos de ordem de trabalhos, mas é só para combinarmos como é que vamos fazer. Relativamente ao projeto das lojas históricas, aquilo que eu vos ia propor é o seguinte. O Sr. Deputado Alva Castelo Branco chamou-me a atenção que eles apresentaram um conjunto de alterações que tinham em conta o projeto inicial e não o texto de substituição. Como para a semana não vamos reunir o grupo de trabalho e foi prorrogado o prazo das alterações para o outro projeto, o 310/13, sobre o arrendamento urbano, eu penso que não há inconveniente nenhum para o grupo de trabalho que o CDS, se assim o quiser fazer, reformule de maneira a que as suas propostas de alteração digam respeito ao texto de substituição e não ao texto original. Torna-nos a nós mais fácil o trabalho. Relativamente ao PCP, também poderá fazer o mesmo, mas como são coisas mais pontuais, eu penso que aí não há tanta necessidade, porque conseguimos perfeitamente conjugar o texto de substituição com as vossas propostas. Portanto, isto era o que eu ia propor. E eu depois queria ver se na outra semana a seguir íamos começar a fazer reuniões. Vou ter que fazer uma ou duas vezes por semana para avançarmos quer nas resoluções do PER, quer nestes diplomas, porque queríamos ver se no mês de fevereiro. Isto são poucos artigos, quer o 310, quer o 155 substituído, são relativamente poucos artigos e a gente, em umas quantas reuniões, já com os textos aqui presentes e com o trabalho de comparação que costumamos fazer, eu penso que a gente despacha isto rapidamente, sem esgotar naturalmente a necessidade que todos têm de participar e discordar ou concordar, mas o objetivo era acelerar bastante. Portanto, podem contar com reuniões, se possível ou se necessário, duas vezes por semana deste grupo de trabalho e pedir ao Sr. Presidente da 11ª para também ter isso em consideração, para nos dar capacidade de manobra, porque há coisas que não se conseguem resolver em 5 minutos. Precisamos de tempo de conversa entre todos. Quanto ao texto dos projetos de resolução, o que eu vos ia propor é o seguinte. Em arquitetura costuma-se dizer que um camelo é um cavalo desenhado em equipa. E realmente um texto escrito em equipa acaba por ser um camelo com muitas bossas. Portanto, o que eu ia fazer era o seguinte. Se concordarem com esta metodologia, eu vou tentar, partir do geral para o particular, fazer um texto de fusão que parta do geral para o particular, aproveitando os contributos de todos que deram, e depois com essa proposta de texto de fusão, que até pode ter várias alternativas de redação, discutimos com uma base só num texto, porque estamos a discutir 4 textos ao mesmo tempo é muito difícil. Portanto, se confiarem, eu faria uma coisa neste género. A metodologia seria seguir do geral para o particular, uma vez que há propostas que visam um programa nacional e essa parte eu acho que era a mais relevante, e depois logo vemos se no particular faremos ou não faremos referência específica ao bairro A, B ou C, mas isso depois decidimos em grupo de trabalho. Se concordarem com este método, eu acho que na próxima reunião já posso trazer uma proposta de texto de fusão que vos envio previamente a todos, não na semana seguinte, mas na outra, começaríamos por eventualmente fechar o texto de fusão. Nós temos ainda audições sobre esta matéria, não? Ainda temos audição do IRU e do Instituto de Segurança Social dia 1. Portanto, eu proponho-me fechar as coisas do PER só depois desta audição do dia 1 de fevereiro. Acho que é mais razoável fecharmos as audições e fechamos o texto depois. E, portanto, a próxima reunião vou ver agora aqui com os serviços, mas provavelmente podíamos já começar a trabalhar no articulado, quer do 155, quer do 310, porque, entretanto, também acaba o prazo de apresentar as propostas de alteração. Portanto, eu vou fazer aqueles mapas comparativos que costumo fazer e depois avançamos. Paulo, o que estava só a dizer é que a pedido do CDS, porque eles fizeram propostas de alteração ao 155 em conta o texto inicial e não o texto de substituição, que na semana que vem não vamos ter. Vocês também, mas vocês são coisas mais pequenas e que a gente consegue encaixar, mas o CDS tem uma série de coisas. Portanto, se o grupo de trabalho tivesse acordo, o CDS tinha uma semana para, se quiser reconverter em face da estrutura do texto de substituição, as suas propostas, facilitava-nos a nós o trabalho. Para todos, perfeito. Portanto, nós marcámos o prazo de quarta-feira para as questões do arrendamento urbano, fica então ainda a possibilidade de agora se ajustarem, se quiserem, as vossas propostas de alteração a 155 ao texto de substituição e não ao texto inicial, se quiserem, porque isso facilita. Escusamos o discurso depois de ser eu a dizer que isto encaixa aqui ou encaixa ali, acho que cada um vê melhor onde é que quer encaixar as suas coisas. Correto? Ficamos assim. Obrigado. Senhores deputados, que eu me esqueci. Senhores deputados, Senhor Deputado Pedro Soares e Senhor Deputado Sandra Pereira, Senhor Deputado Luís, é só mais uma coisa. Estava aí um grupo grande do bairro 6 de Maio que não pôde assistir à audição, porque ela foi decidida ser à porta fechada. a deputada Rita Rati e eu fomos lá dizer que no final da audição, já fora do grupo de trabalho, como simples deputadas, que estávamos dispostos a ouvi-los, porque já que vieram de não sei de onde para aqui, é desagradável mandá-los embora sem poderem abrir a porta. Se alguém quiser ficar, já não é trabalho de comissão. Pronto, é só isso. É só para vosso conhecimento, para não dizerem que foi feito sem vosso conhecimento. Eu sei que vocês têm reunião, mas nós as duas ficamos. Se o senhor deputado quiser pedir alguém para ficar ou não. A senhora, não, é apenas uma questão de respeito. As pessoas vieram de longe, pronto, ok. Tudo bem. Vocês podem sentar-se à volta da mesa, porque isto já não é uma reunião formal, há aqui lugares. Podem sentar-se, não. Sandra, venha aqui para aqui. Meus caros, isto não é uma reunião formal, portanto é apenas um simples atendimento, digamos assim, na medida em que se dirigiram à Assembleia não iam ficar à porta. As três deputadas que estão aqui, a senhora deputada Rita Rato do Partido Comunista Português, a senhora deputada Sandra Pereira do PSD e eu sou Helena Roseta do grupo do Partido Socialista, o senhor deputado do Bloco de Esquerda já foi falar convosco, não pode estar aqui porque às 11h30 tinha que estar a presidir a outra reunião. Como sabem, tivemos a ouvir a Sra. Presidente da Câmara da Amadora, também já vos expliquei que não puderam assistir porque a maioria entendeu que podia ser à porta fechada a pedido da Sra. Presidente da Câmara, mas, enfim, ouvimos o que a senhora tinha a dizer, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Também já vos expliquei, e volto a dizer aqui, que a Assembleia da República não tem competências para fiscalizar as câmaras municipais, mas temos que os ouvir quando eles querem colaborar connosco para encontrar soluções. O ponto principal que eu gostaria de vos transmitir é o seguinte. Como sabem, discutimos na Assembleia da República há uns dias atrás, e muitos de vós estavam cá, uns projetos de resolução apresentados por vários partidos sobre a questão do PER. Alguns desses falavam expressamente do caso do bairro 6 de Maio, outros eram mais genéricos. Nós agora estamos a ver se conseguimos, entre todos, um texto de fusão, um texto conjunto que possa ser aprovado por todos. É muito importante, porque temos a consciência que a questão do 6 de maio é da maior gravidade, mas é uma e há mais situações no país e há responsabilidades do governo. Isto não pode ser só o município sozinho, até porque alguns municípios não têm problemas nenhuns destes e outros têm muitos, portanto, seria uma desigualdade. Tem que haver aqui uma política nacional. E isso a Assembleia da República pode fazer, porque somos a nível nacional, podemos fazer recomendações ao governo e podemos fazer leis. Portanto, é essa a nossa principal preocupação neste momento, conseguir garantir que a Assembleia da República aprova uma recomendação forte ao Governo para tomar medidas urgentes em matéria de realojamento de emergência, programa especial, o PER, portanto, em matéria de PER, e medidas urgentes em matéria das pessoas que, não estando incluídas no PER, estão com carência habitacional urgente. Portanto, é isto que nós temos que fazer, é o nosso trabalho, queremos fazer isto rapidamente, obriga às negociações entre os partidos para que isto saia uma coisa com força e que possa ser resolvida, e, portanto, esta informação que vos queria dar, e naturalmente as senhoras deputadas quererão também dizer alguma coisa, mas também estamos aqui, se quiserem fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa, estamos em condições de, se soubermos, responder. Primeiro, quer alguém do bairro falar? Acho que talvez ouvirmos se as senhoras deputadas têm uma mensagem a dar.
Muito bem. Muito bom dia a todos. Nós, com muito gosto, naturalmente, que os recebemos aqui. Eu queria só dizer que a Sra. Presidente da Câmara esteve aqui e teve a amabilidade de estar, porque não é obrigada a isso. A Assembleia da República não tem competências para escrutinar e para avaliar o trabalho da Câmara Municipal, que são poderes naturalmente autónomos, e por isso, naturalmente, nós viabilizámos as condições em que a Sra. Presidente, como convidada, quis aqui estar. Portanto, a prestar-nos os esclarecimentos que nós entendemos resultantes até das vossas audições e dos vossos cachumes. E a Assembleia da República também não se pronunciará, nem pode, sobre casos concretos, pretende resolver um conjunto de questões na generalidade, onde naturalmente entrarão os vossos casos, não em concreto, mas medidas amplas para o país todo, para os problemas de habitação, para as pessoas que necessitam de apoio social na área da habitação, onde naturalmente vocês se inserem. E portanto o PSD está disponível para dar o contributo nesse sentido, que nós achamos que tem que ser uma medida que tem que partir pelo Governo e que depois tem de ser em parceria com as autarquias, porque sabemos que as autarquias de per si, neste momento, não dispõem de meios necessários para dar cobrimento a todas as circunstâncias que não se esgotam no 6 de maio, que não se esgotam na Amadora, de falta de meios para as pessoas terem uma habitação condigna. Nós daremos o nosso contributo enquanto grupo parlamentar, enquanto partido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sandra. Senhora deputada Rita Rato. Que eu me esqueci de dizer, a Sra. Presidente da Câmara frisou que ia haver novos atendimentos no dia 23 de janeiro. E, portanto, o que a Sra. Deputada está a dizer tem muito a ver com isso. Vejam lá, em princípio, vejam lá como é que é, mas será talvez melhor não faltarem aos atendimentos, porque isso depois pode ser utilizado contra as pessoas. Não, 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 na Câmara, Câmara, na Câmara. Não, não sei se é a Câmara, é o atendimento integrado. Não, eu peço desculpa, já vamos dar a palavra, deixa a senhora deputada acabar. Eu estava só a lembrar isto que foi dito, agora não sei quem é que está chamado, quem é que não está chamado para esse dia, não faço ideia. Pronto, até pode haver, não ser o seu caso, está a ver? Mas sei que a senhora disse que no dia 23 que ia haver atendimentos, portanto, pelo menos antes desses atendimentos não vai acontecer mais nada, mas vamos ter atendimentos já para a semana. Bom. Nós só vamos ter a audição da Segurança Social e do IRU, os dois ao mesmo tempo, no dia 1 de fevereiro. E essa audição, essa é pública, uma vez que são entidades da Administração Central, ligadas ao Governo, e, portanto, têm que prestar esclarecimentos à Assembleia da República. Portanto, esta é como era um caso especial e era uma autarquia, podia vir ou não vir, como já sabem, foi decidido assim. Portanto, dia 1 de fevereiro, vamos ouvir o Iru ao mesmo tempo que ouvimos a Segurança Social. Se porventura quiserem assistir, eventualmente nós teremos que pedir aos serviços uma sala um bocadinho maior, senão as condições para estarem presentes serão difíceis. Mas temos em condições, naturalmente, de saberem que isto vai acontecer no dia 1. Iremos providenciar a sala para garantir que há condições que as pessoas não ficam à porta porque faltam cadeiras. Correto? Mais questões?
A minha caso que eu queria falar, o caso tudo é caso. E, portanto, nós tudo que venham cá é lutar nosso direito. E, portanto, Câmara Amadora, Segurança Social do Amadora, e não reconhece ninguém, será nosso africano, não temos direito aqui na Portugal. Um gajo batalha aqui. Desde 88 estou aqui a batalhar. Agora não posso trabalhar. O Câmara dispensou-me. Eu estou fazendo o Mundial. A Câmara dispensou-me. Na plena de chuva. Na plena de chuva, eu fui o colega que me levou na outra baraca. A Câmara também dispensou-me lá duas vezes. Agora estou fazendo o Mundial, não posso trabalhar. O dinheiro que eles me dão, eu pago o quarto, 150. Eu recebo 285. Pago 150. Tem três crianças na Guiné. Já não posso batalhar. Epa, isso dá muita pena. Isso dá muita pena.
Certo. É um testemunho. Pedi agora para carregar outra vez no botão. Carrega outra vez. Certamente todos vocês têm casos muito difíceis. Podiam contar aqui. Nós hoje não vamos ter tempo para esse. Não é esse. Eu hoje não é essa a condição. Estamos aqui apenas por uma questão de respeito pela vossa luta e também necessidade da nossa parte de dar uma resposta. Portanto, isso é o prioritário. Portanto, peço-vos só que se mantenham naturalmente ligados uns aos outros, porque, enfim, sozinhos cada um é sempre mais difícil, que mantenham essa solidariedade entre todos para passar esta dificuldade e que, enfim, nós, deputadas, vamos fazer o nosso melhor e esperemos estar à altura daquilo que vamos fazer. Nós não nos compete resolver casos particulares, portanto, não é esse o trabalho dos deputados, mas compete-nos conseguir resultados do Governo. Às vezes demora um pouco mais de tempo, mas é isso que a gente tem que conseguir. Portanto, é isso que vos podemos dizer. E certamente todos os partidos, mesmo com posições diferentes, vão dar o seu contributo e nós estamos a trabalhar para que todos deem o seu contributo. Isto é um problema de todos, não é um problema só de uns, não é só de uma maioria. É um problema de todos os portugueses e todos temos a obrigação, todos os deputados têm a obrigação de dar aqui uma resposta positiva à necessidade de habitação de tanta gente e vossa também. É isso. Um testemunho aqui. Carrega no botão, sim.
E eu quero só acrescentar uma coisa.
Força.
O caso de mim. Eu fugi de Guiné e para cá. 85. Que fugi de Guiné para cá. E fui obrigado a ir à tropa. Foi a tropa me procurar para me matar. Depois fugi para cá. Estou cá. Em 2008, que foi a funeral da minha mãe, voltei e disse que não tenho direito.
Pois, são essas situações que têm que ser analisadas uma a uma. Não é o nosso trabalho agora aqui.
Eu sei.
Mas é importante termos esses testemunhos para percebermos a urgência da questão. Diga.
Ok. Então, embora, pronto, para nós, obviamente, tenha sido um bocadinho frustrante que tenhamos vindo até aqui e aqueles que são os principais interessados, porque, no fundo, estamos a falar da vida das pessoas que estão aqui, não existir, e realmente é lamentável, na minha opinião, e de qualquer das formas, como tal, também não sei o que é que pode ser falado, ou o que é que nos pode ser dito, mas uma das perguntas que eu acho que estamos todos um bocadinho ansiosos por ver respondida é se houve uma tentativa de compromisso ou não da parte da Câmara da Amadora para não proceder com as demolições, se houve esse compromisso ou não, se pelo contrário se não ficou assente e se as pessoas devem esperar que as demolições não parem, embora, pelo que nos foi dito, haja um amplo consenso em termos partidários para que seja então reaberto um novo processo de recenseamento ou seja elaborado um novo programa de realojamento. Portanto, acho que essa é uma das perguntas a ser feitas.
Eu posso dizer, pode desligar. Naturalmente, foi à porta fechada, portanto, não podemos reproduzir o que aqui se passou, mas posso confirmar que a questão foi colocada e que a Câmara da Amadora não assumiu o compromisso de parar com as demolições. Disse que ia continuar o trabalho que estava a fazer e insistiu muito nos atendimentos. Por isso é que nós alertámos para esta questão dos atendimentos. Queria continuar a acompanhar as famílias, queria prosseguir o trabalho de erradicação do bairro e que não iria suspender, mas também não ia acelerar. Portanto, isto foi o que foi dito. Agora, não podemos ir mais longe, nem podemos dar mais detalhes, mas isto não adianta muito, quer dizer, estamos como estávamos, mas enfim, de qualquer maneira foi isto que foi dito.
Tenho então mais uma pergunta e uma observação. A próxima pergunta tem a ver então com este documento, uma vez que nós sabemos que haverá possivelmente a saída de um documento, se já há expectativa para quando, porque uma vez que não nos possam garantir que as demolições são suspendidas,
gostava agora isso está na nossa mão, essa parte posso eu responder. Nós temos que fazer um texto comum, ainda temos a audição do IRU e da Segurança Social antes do texto comum, que é no dia 1, portanto eu espero logo a seguir a audição dia 1, dia 2, já ter um texto de fusão para depois ser aprovado na comissão, assim que seja aprovado vai a plenário para ser votado, e portanto nessa altura vocês terão conhecimento. Quer dizer, não vale a pena estar a mandar um texto que ainda não foi aprovado, mas desde que ele seja aprovado aqui em sede de grupo de trabalho, diga.
Sim, mas o quer dizer, o que está aqui em cima da mesa são projetos de resolução que no fundo são recomendações que esta Assembleia dá ao Governo e que depois compete ao Governo executá-las e cumpri-las. Portanto, ou seja, não é de per si essa aprovação desse documento que, como vos disse, não pretende, não é um novo PER, digamos assim, é uma resolução que pretende resolver todos os problemas no âmbito da habitação, pelo menos é a nossa visão do PSD e para isso queremos contribuir e vocês, a vossa questão estará nisso, mas queria dizer-vos que só para não terem essa expectativa falsa, que só pela aprovação desse documento não resolve o problema, porque depois há que executar políticas concretas pelo Governo através desse documento. Certo.
Agradeço este esclarecimento, realmente para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. Isto é uma luta longa, muitos de vocês já estão nisto há muito tempo. Nós entramos deputados agora nesta fase, agora recentemente. Temos consciência que isto não se resolve de uma vez, mas não vamos deixar esta luta cair. Portanto, temos que continuar e vai todos os passos que, que a gente for capaz de dar, que formos capazes de dar. Não, e sobretudo se for um documento. Se for um documento que puder ser aprovado por todos, eu acho que ainda é melhor. Se não puder ser aprovado por todos, é por quem o quiser votar. Mas se for aprovado por todos, eu acho que faz muita força junto do Governo. E é isso que a gente está a procurar. Vocês fazem a vossa parte e nós temos que fazer a nossa.
Uma vez que não, que como também foi aqui esclarecido, pela deputada, é Sandra, não é?
Sandra Pereira.
Sandra Pereira, obviamente a aprovação ou não de um documento não garante a resolução digna da situação das pessoas que estão,
é mais um passo apenas,
sentadas à mesa. E, consequentemente, eu só gostava de reforçar uma vez mais, porque muitas vezes parece ficar esquecido, que o PER é um programa ministerial. Portanto, é um programa, todas as responsabilidades são sistematicamente postas na autarquia, que as têm, sem dúvida alguma, mas o Estado tem, sim, uma cota-parte a dizer, porque é um programa ministerial do Ministério das Obras Públicas e, como sabemos, entre o INH e o IGAP, os famigerados INH e o IGAP, ou GIRU, portanto, há responsabilidades estatais e há de haver uma forma, independentemente do argumento da ingerência ou não sobre as câmaras municipais, de parar ou de travar uma violação sistemática dos direitos humanos das populações que está a acontecer há mais de 10 anos, pelo menos no território da Amadora, se formos muito tempo para trás, e vimos a percentagem de exclusões brutais no âmbito do PER. Portanto,
certo,
nesse aspecto...
Nós temos consciência disso e não é só no âmbito do PER, quer dizer, há muitas famílias em Portugal que não têm acesso à habitação, como sabem. Portanto, há aqui um problema. Temos que o enfrentar e dar uma resposta. E o problema não é só o PER e não é só o vosso bairro, isso todos sabem isso. Infelizmente, temos muitas pessoas a precisar de habitação e nós temos que dar resposta. Muito obrigado. Queria dizer mais alguma coisa? É que nós estamos todos... Estão outras comissões à nossa espera.
Muito rápido, porque eu creio que isto tem um pouco a ver com o total respeito da autonomia entre as autarquias e o poder central e o poder específico da Assembleia da República. Eu creio que seria interessante que os deputados eleitos do Círculo de Lisboa verificassem com muita atenção o que está a passar no Conselho da Amadora, porque não é só no bairro 6 de Maio, está-se a alargar a outras zonas, que é uma violação sistemática dos direitos humanos mais básicos, não só em relação à habitação, mas também em relação à metodologia que o município tem vindo a utilizar para fragilizar quem já é frágil. E, portanto, creio que em termos dos direitos, liberdades e garantias, seria muito interessante que os deputados do Círculo de Lisboa verificassem de mais de perto essa situação. Eu sei que não compete
a este grupo. Posso já reagir e rapidamente, porque temos que terminar.
Claro.
Desligo lá e isso não se importa. Dizer que o presidente da nossa comissão, que é a comissão que trata das questões das autarquias e da habitação, já remeteu à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República a situação concreta do bairro 6 de Maio. Porque o presidente da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, que é o deputado Pedro Bacelar Vasconcelos, está disponível para trabalhar a nível de direitos, liberdades e garantias. Portanto, isto envolve a justiça, envolve o SEF, envolve essas coisas todas. São eles que têm essa área. E estão já com o vosso dossiê em mãos e com a recomendação do Procurador de Justiça também em mãos. Portanto, se quiserem pedir uma audiência à primeira Comissão da Assembleia da República para expor, do ponto de vista dos direitos humanos, o que têm a dizer, poderia ser útil. É mais uma diligência que pode ser útil. Eles já têm o processo lá. Peçam uma audiência.